Dr. Fábio Roberto Souza, bem-vindo, bom dia. Início de ano, né? As perguntas iniciais aí envolvendo a questão de matrícula escolar, também as listas de materiais escolares que são disponibilizadas pelos educandários aqui da cidade e também da região, além também, né, da compra do material com relação ao aumento, a diferença de preço de um local para outro, de que forma que as pessoas e o consumidor devem se portar neste momento. Bem-vindo e bom dia.
Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes da Diplomata. De fato, o ano começa com um monte de compromissos e o material escolar é o que pega os pais aí, mais uma coisa que pega os pais nesse início de ano. Bem, diversas são as dúvidas com relação a material escolar, a matrícula, enfim, como o pai deve proceder nesse momento. Primeiro, eu acho que a gente devia abordar o que é uma grande dúvida, e as pessoas perguntam muito a respeito, pode ou não cobrar matrícula, né? As escolas privadas podem ou não cobrar matrícula. Veja só, a cobrança, a reserva de vaga, a matrícula, ela é até admissível, uma vez que ela integre o contrato e que ela esteja dividida pelo período letivo, no caso, 12 meses. Então, ela é aceita, sim, como um instrumento que o colégio pode adotar. Esse é um ponto. Pergunte, o aluno inadimplente, ele pode exigir a rematrícula? O aluno inadimplente, ele não pode ter negado, sim, o seu fornecimento do seu histórico escolar. Com relação à rematrícula, aí, de fato, ele é com a instituição deverá buscar alguma composição, porque a instituição pode, quando da rematrícula, criar algum tipo de barreira. E da lista de materiais escolares, os pais levam susto, né, quando vem essa listagem, porque geralmente ela vem bem robusta. Importante dizer que o que integra a lista de material escolar, primeiro, o pai deve ver se ela compõe o projeto pedagógico daquele ano, daquela escola. Então, essa é a primeira coisa que ele deve perguntar ao colégio, qual o projeto pedagógico para aquele seu filho durante aquele ano. E a partir dali, então, ele ver se aquilo que integra o projeto pedagógico, de fato, tem a lista a ver com aquilo lá, né? E é importante dizer que a lista deve compor aquilo que for para o uso desse projeto pedagógico, exclusivamente, e do aluno.
Individual, né? Não pode ser coletivo.
Não pode ser coletivo. Não podendo integrar lá materiais de higiene coletivo para a escola, sei lá, material de limpeza geral, sim, material de higiene pessoal, sem problema nenhum. O importante é dizer que pode apenas integrar uma lista aquilo que de fato for para o uso do aluno individualmente para o desenvolvimento daquele projeto pedagógico.
Pode especificar a marca?
Marca não pode ser especificada, eu tenho que dar essa liberdade ao pai. Assim como eu não posso também, para o material escolar, condicionar a compra do material escolar em um determinado estabelecimento. Eu tenho que deixar livre isso para ele. Diferente, por exemplo, daquilo que houver com relação a uma apostila específica do colégio, se o colégio tem uma marca registrada e tem, sim, a sua apostila, aí isso é outra situação. Agora, com relação à marca de material escolar e local onde comprar, não pode de nenhuma maneira ser condicionada pelo estabelecimento.
Sobre o aumento do produto nesse período do ano, por exemplo, uma caneta custa em outubro um valor, quando chega em janeiro, que é o momento, né, que os pais focam nessa situação de comprar, de fazer, né, toda a compra necessária para o material escolar do seu filho, esse valor aumenta. Isso é legal?
Não, de maneira nenhuma é legal. E aí, para isso existe inclusive uma ação dos órgãos de defesa do consumidor do país inteiro, e se você acompanhar também na grande imprensa, você vê o que acontece. Os órgãos de defesa do país, eles fazem continuamente pesquisa de preço. E fazem também agora, antecipando o período de início escolar, fazem vários e vários comparativos de preço e vão ver se isso de fato aconteceu, se há um superfaturamento do material quando chega nesse período de compra. Assim como está acontecendo, se quem está acompanhando a grande imprensa no Rio de Janeiro com relação à água. Lá está com problema de água, andaram aumentando agora a água além disso. Isso é prática abusiva, inclusive vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e considerado, dependendo da ocorrência, como crime, inclusive. Então, não pode haver um aumento de preço sem justo motivo, especialmente sendo motivo ainda o início, né, o período escolar. A mesma coisa, chega antecedendo o Natal e resolveu aumentar o preço dos brinquedos, já pensou? Então, o que a gente observa em razão de ser uma prática abusiva, inclusive vedado pelo Código, é que há, sim, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, uma pesquisa contínua com relação a isso.
Foi notícia, inclusive, em grandes jornais de Santa Catarina e também do Brasil, algumas instituições que estavam tentando cobrar preços diferenciados na matrícula de pessoas com deficiências.
Sim,
isso é possível?
Não, isso é vedado. Inclusive, vi uma notícia de uma associação que promoveu uma ação agora coletivo e certamente obterá sucesso. Não pode acontecer esse tipo de coisa, de forma alguma. Além de ser algo, inclusive, desumano, é, sem dúvida nenhuma, pela legislação consumirista, vedado. Então, de fato, não pode ser promovido esse tipo de coisa.
Com relação ao... começou o ano, né, de certa forma... chegou metade do ano, junho, julho, e os pais com algum problema financeiro acabaram atrasando, né, a matrícula do filho. O colégio pode, de alguma forma, negar que ele faça uma prova, que ele possa um trabalho, que ele possa participar das atividades junto com as outras pessoas, com os outros companheiros de classe?
Não, de forma alguma isso pode acontecer. O aluno não pode ser prejudicado de maneira nenhuma durante o período de desenvolvimento do ensino, com relação à restrição dada à inadimplência. Isso de forma alguma pode acontecer, inclusive estando sujeita à instituição a uma série de sanções. Como eu disse, o que pode acontecer é que ao terminar o período de ensino, onde houver a rematrícula, aí sim ter por parte da instituição algum tipo de restrição com relação à rematrícula. Mas não pode ser negado a ele, durante esse período de ensino, qualquer desenvolvimento de atividade, também ao final, mesmo inadimplente, o fornecimento de todo o seu histórico escolar. Não pode, de forma alguma, a instituição praticar esse tipo de coisa.
Estamos conversando com o Dr. Fábio Roberto de Souza, especialista de direito do consumidor, que mantém perfis e páginas também na internet, para tirar as dúvidas aí das pessoas, né, que têm, de certa forma, alguma situação envolvendo casos específicos. Doutor, como que é essa relação, né, através das redes sociais com o seu público? Inclusive, algumas dessas perguntas eu fui dar ontem uma passada aí nas suas redes sociais para dar uma olhada, para tratar sobre temas importantes aí de interesse da comunidade. Essa ferramenta é muito importante, como que é esse feedback com a comunidade, com os seus seguidores, né? Tirando as dúvidas no dia a dia, dúvidas comuns, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de buscar um órgão competente que possa tirar essa dúvida.
Isso é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta muito legal, né? De diálogo. Também ela é muito ruim, tá aqui a Juliana do meu lado, ela também acompanha. Bem, e a Juliana acompanhou quando a gente criou essa forma de conversar. Tem quatro anos e meio que foi criada uma página sobre direito do consumidor. A gente sabe que, trabalhando em órgão de defesa do consumidor, a gente já via que tinha muita dúvida com relação a isso. O consumidor, de fato, não obtém a educação para o consumo como deveria. Embora isso seja uma obrigação do Estado, mas ele não educa. Eu sempre disse que creio que a educação do consumo devia compor, inclusive, nossa grade curricular nas escolas, assim como antigamente a gente tinha educação moral e cívica, enfim. É porque cada vez mais aqui no Brasil se consome. Nós somos bastante consumistas, figuramos aí entre os países que mais consomem no mundo. E cada vez consumimos mais cedo. E a gente não sabe, de fato, quais são os nossos direitos e muito menos quais são as nossas obrigações, porque o consumidor também tem, embora o código tenha esse nome, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, sim, direitos, mas ele traz obrigações, e a gente não sabe muito com relação a isso. Então, uma forma de dialogar foi através de perfis de redes sociais. É muito interessante o que chega todos os dias ali. No Facebook a gente já está com quase 20 mil seguidores, no Insta quase 10, e aí vem as mais variadas interações, porque as relações de consumo norteiam o nosso dia inteiro. Quem é que não tem aí um serviço contratado com telefonia, com internet, enfim, quem é que não compra algo, seja pela internet, seja pelo próprio comércio em geral, enfim, quem é que não pratica quase que diariamente relação de consumo? E as mulheres são as que mais interagem.
São as que mais consomem.
Sim. Embora o homem também venha consumindo também bastante. Serviços mesmo, o homem consome muito. Agora, com relação a produtos, e quem interage mais conosco, de fato, são as mulheres, porque elas que, para começar, elas que são mais organizadas e controlam as coisas da casa e fazem muito mais relações de consumo. Então, não é só porque elas são consumistas por natureza, é porque elas são mais controladas, mas bom, já que a gente está aqui com a Juliana, sim, sim, no estúdio, é melhor a gente... mas tirando a brincadeira, de fato, é em razão disso a gente percebe, porque vem muitos questionamentos também com relação às obrigações do dia a dia, seja o serviço público, enfim, aquilo que no dia a dia nós temos como direito do consumidor aí girando sobre as nossas cabeças.
Doutor Fábio, sobre essa situação, né, além da vida pessoal e profissional, você trabalha em uma das maiores empresas do país, que é o grupo de lojas Avan, né? E você busca, de certa forma, um tempo para tirar a dúvida, né, dos seus seguidores aí nas redes sociais. Além de uma área de conhecimento que você domina, é um hobby, uma paixão também, né? Você tira um tempo do seu dia a dia para passar dicas para outras pessoas nesse sentido, a ocupação profissional, pessoal, e também utiliza um tempo aí necessário para também ajudar o próximo, né?
Sim. Uma das coisas que mais a gente sente quando sai do serviço público é essa relação que tem com a população. Então, quando virou essa chave, vamos dizer assim, lá quando trabalhava no Procon, o atendimento era de 50, 60 pessoas diárias, tu interagia pessoalmente com essas pessoas. Então, quanto muda isso, e citasse onde trabalha lá, é muito divertido trabalhar também.
Sim.
A gente diz que a gente não trabalha, a gente se diverte, é fato mesmo. Mas é legal também, no meio desse divertimento todo, ou quando tem um momento, continuar ainda interagindo com a população, interagindo com o público. É muito bom se sentir útil de alguma maneira. Uma área que, como eu disse, muita gente tem dúvida do que pode, o que não pode, do que tem, o que não tem direito. E é muito legal, inclusive, receber as histórias que acontecem. Às vezes a gente recebe numa pergunta uma história que não imagina nem que aquilo aconteceu, de fato. Mas que aconteceu. Acontece nessas relações de consumo, nesse comércio pelo Brasil inteiro. Então é muito legal essa relação. O feedback é ótimo. É bom quando a gente viaja e o Brasil acaba encontrando pessoas que acabou ajudando, elas reconhecem também, isso é muito gostoso e é prazeroso poder saber que está fazendo algo útil e também poder continuar conversando aí de alguma maneira com a população.
Ainda seguindo nos temas aí de direito do consumidor, algumas dúvidas importantes, a Juliane que está aqui, que tem uma conta bancária bastante grande, e aí chega aqueles cartões pelo correio, né? Isso
é ela permitido. Não dá mais nem conta.
Não,
né?
Dá conta, né? Isso pode...
Não por falta de dinheiro de pagar, é controlar mesmo.
Os cartões vêm bloqueados, depois tem aquele processo todo, de certa forma isso é permitido?
Não. Quem é que não está em casa, tanto que tiveram que fazer uma legislação aqui no Brasil para que restrinja as ligações para você, de tanto que enchia a paciência, te oferecendo cartão, empréstimos e outras coisas mais. Com o mercado aquecido, começa a vir essas ofertas. Se tu quiser pegar crédito hoje, é a coisa mais fácil do mundo. E, de fato, quando tu recebe, de todas as formas, o encaminhamento dessas linhas de crédito. Cartão de crédito é algo que tu normalmente vem recebendo. Existia no Brasil uma prática muito ruim, que quando fazia determinado contrato, vinha também já vinculado àquele contrato que você fez a uma linha de crédito no cartão de crédito, você nem sabia que tinha acabado assinando aquilo, aí recebia isso em casa, somente passivo de desbloqueio, às vezes não era nem você que recebia, desbloqueava tal, e a pessoa se passava junto à instituição com os teus dados, porque hoje é a coisa mais fácil do mundo também tu conseguir dados de alguém na internet, e acabava depois tu sendo surpreendido com uma conta aí para pagar de todo tamanho. Então é de fato restringido esse tipo de encaminhamento sem prévia solicitação, mais ainda essa venda casada, que não é raro, você vai lá, faz um contrato, segura outro motivo, daqui a pouco quando tu vai ver, tá recebendo um cartão de crédito daquela instituição, mas escuta, eu fiz um contrato com a seguradora desse, que tem também essa bandeira bancária, como é que eu tô recebendo cartão? É porque eu acabo vinculando uma coisa na outra e fazem venda casada. Então, é uma discussão já de anos, esse encaminhamento. O Banco Central age duramente com relação a isso, autua. O problema é que o consumidor muito pouco reclama. Isso é fato. Se o consumidor muito mais... Continua ainda... Eu digo que o que continua sendo ainda feito de forma maciça pelas grandes fornecedoras é porque o consumidor continua não reclamando. Se nós temos problemas com telefonia, é porque nós muito pouco reclamamos do problema de telefonia. Se nós temos problema com fornecimento de energia elétrica, é porque muito pouco reclamamos. Se nós temos ainda problema com encaminhamento indevido de cartão de crédito, é porque muito pouco reclamamos. Isso é fato. Estatística em direito consumidor é que faz o fornecedor mudar a sua conduta. Porque aí a internet, a legislação traz mecanismos para que eles sejam punidos, seja por agências reguladoras, seja pelos órgãos de defesa do consumidor. Mas que eles possam agir, para que eles possam agir, o consumidor tem que trazer isso. E ele muito pouco traz.
Bom dia, Fábio.
Bom dia.
A gente falava agora há pouco ali fora, Milton, que já se tornou a tradição a presença do Fábio aqui no começo do ano. 2020 não começa, nenhum ano começa se o Fábio não vem
Vamos
aqui.
Vamos trazer mais, inclusive, porque ele é muito ocupado.
E eu fico, eu fico extremamente contente de vir aqui, ainda mais quando encontro um monte de amigos.
Pois é. Bom, a gente falava sobre questão de compra pela internet também, agora há pouco ali fora, a questão do e-commerce também, inclusive em outras entrevistas, né, Milton, que a gente teve essa oportunidade de conversar com o Fábio aqui, a gente já falava sobre isso e as formas seguras de se comprar pela internet. Como você tem sentido esse comportamento do consumidor? Tem cada vez mais feito suas compras online? Tem também essa questão aí do advento das compras, até do alimento hoje, virtualmente, as entregas, hoje é tudo. Como você tem sentido desse comportamento e do consumidor, principalmente em relação às suas compras online e por aplicativo também?
Sim. Veja só, primeiro isso é um mercado que mundialmente vem crescendo e vocês nem imaginam que já tem pelo mundo espalhado aí formas de tu comprar hoje um produto e que não é mais fisicamente. Digo também que o comércio físico não vai deixar de existir, isso é fato. Nós, então, brasileiros mesmo, gostamos muito de ir no comércio e muitos têm até o comércio como ir a uma loja como um ato de lazer, né?
Sim.
É assim. Então, o comércio físico, ele não vai acabar.
Que nem o livro, né? Nunca vai acabar.
Mas um bom jornal, um bom livro, isso também nunca vai acabar, é fato. Mas, paralelamente, vai existir cada vez mais o consumo através dessas ferramentas que facilitam o teu dia a dia, porque o dia a dia nosso é muito corrido. Às vezes, por mais vontade que eu tenha de ir num lugar comprar algo, eu não tenho tempo para ir lá. E a comodidade é que traz essa vontade ou essa disposição de tu comprar eletronicamente. Trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, um medo que nós temos enquanto observamos esse mercado é de fato que o consumidor muito pouco pesquisa. Isso é algo pesquisa a respeito do fornecedor. Só para que vocês tenham uma ideia, se você entrar hoje no site do Procon, da Fundação Procon São Paulo, há um cadastro utilizado nacionalmente sobre os perfis de compra de internet. E lá tem os sites não recomendados. Passam de 1.500 hoje os não recomendados e penso que 1.500 é pouco, não, porque lá no meio você vai encontrar nomes que alguém já te contou uma história. Então o consumidor continua não pesquisando, continua não priorizando sites que tenham vinculados a eles grandes redes, e isso eu considero uma coisa muito importante, porque você sabe da segurança maior quanto você tem uma porta para buscar, né? Se a forma eletrônica deu algum problema, você tem uma porta para onde você sabe onde é. Então, algo que a gente, se fosse aconselharia a fazer, mas, sem dúvida alguma, é pesquisar cada vez mais a respeito da compra na internet, porque é muito fácil tu montar um perfil de fornecedor hoje. É muito fácil. Existem pessoas que têm vários perfis de fornecedor. Existem exigências para que você tenha um perfil de fornecedor? Existe, mas não existe uma também por parte de quem regula isso, uma fiscalização efetiva. Então a internet é um campo aí propenso às mais variadas fraudes. Falando em fraude, você observa coisas do arco da velha, que não sabe nem como é que criaram aquilo, mesmo em sites oficiais. Você tem que tomar alguns cuidados quando você é trazido para aquilo, porque há por parte de fraudadores, hackers, a captação dos teus dados, das tuas informações, dependendo como for, não for vias seguras, consegue inclusive na hora de gerar a forma de pagamento, direcionar para trocando quem é o cedente daquele título, é algo. Então assim, mantenha o teu equipamento sempre com antivírus em ordem, pode Sim. parecer brincadeira o que eu estou falando, mas é fato. Segundo, pesquise cada vez mais quando você vai comprar na internet e duvide quando o milagre é muito grande, porque não existe milagre no mercado de consumo. Então, produtos às vezes ofertados por valores, a gente sabe o custo médio do produto, mas ofertado muito abaixo, a gente sabe que de uma loja física para uma loja virtual, normalmente uhum. há a diferença de preço, mas não é uma diferença de preço de forma demasiadamente expressiva. É lógico que o custo para uma mercadoria em uma loja física é um, o custo operacional de uma numa venda eletrônica pode ser outro. As grandes redes mantêm preço iguais, seja loja física, seja loja virtual, mas não pode haver discrepância como a gente vê de preço, assim, um terço do valor do preço. Isso é algo Sim. e às vezes o consumidor, no afã de obter aquela vantagem, acaba caindo aí numa esparrela que não consegue mais nem achar depois. Esse é o grande problema.
E com relação à entrega desse produto, né? Vamos para a parte...
Que é o tendão de Aquiles da venda eletrônica.
Pois é. Até recentemente eu me deparei com um caso aqui na nossa cidade disso. O produto tinha um prazo para ser entregue. A pessoa não estava em casa. Quando o produto chegou, ele retornou para o local de origem, fora de Santa Catarina. E agora, como que funciona? Você tem que pagar o frete novamente para que esse produto venha? Qual é a forma correta?
Bem, primeiro, como... fiz uma pequena intervenção. É o tendão de Aquiles da venda eletrônica no Brasil, é a entrega. Nós temos um problema muito grande de logística, um país desse tamanho. Então nós temos, de fato, todas as reclamações quando tu vê de defesa do consumidor, geralmente com relação à venda eletrônica, se você for ver, 60% não foi cumprido o prazo de entrega. Sim. Isso é ponto. E aí o que eu posso fazer? Bem, o código diz, embora o Código de Defesa do Consumidor também seja de 1990, que nem venda eletrônica tinha na época. O que, que tinha em 1990, né? Mal tu comprava alguma coisa do que o cara passava na tua enciclopédia Barça. Passava o cara internet vendendo e depois...
Em 92 começou a...
Internet 92, a telefonia celular 98 para 99, então 90, se falar em venda online, não tinha nada. Mas embora não haja, não era da época, o código prevê com relação ao cumprimento ou não cumprimento e acaba sendo extensiva a venda eletrônica. Então, a maioria das pessoas pergunta, pô, não foi cumprido o prazo de entrega, o que eu faço agora? Ele tem três opções. Um é desfazer o negócio, inclusive, porque não foi cumprida a oferta. Dois, exigir cumprimento forçado. E três, até aceitar, de repente, algum outro tipo de, proporcionalmente, algum abatimento. Esse lance da entrega, de ir e voltar, o consumidor ele vai pagar o frete uma vez só. Então, quem tem a estrutura logística que garanta aquela entrega e no prazo que ofertou, é quem vendeu. Repito, há um problema muito grande no Brasil com relação à logística e um problema muito mais grave ainda culturalmente, porque, por exemplo, se você for, eu não gosto muito de ficar citando outros países como fazendo comparativo, mas os Estados Unidos, tu vai lá e compra alguma coisa, tendo ou não tendo, ele bota lá na tua varanda e fica aquele produto lá por dias na varanda e ninguém bota a mão. E não tem esse, não vai ter esse negócio, precisa ter alguém em casa para receber, né? É impensável hoje, infelizmente, ressalto novamente, pensar isso no Brasil. Então, aí há esse negócio de vai e volta, sempre tem que ter alguém para receber. E pior, às vezes, e não é raro, às vezes alguém recebe e diz que não recebeu. Tem vizinho que Sim. recebe, tem vizinho que recebe e se faz de bobo, depois não recebe. E aí vem, e falo isso com propriedade, porque tem na rede que eu trabalho também a venda eletrônica. E aí tu vais fazer a sindicância e, foi recebido. Ah, eu esqueci que eu recebi. Então, infelizmente, a gente está falando de um problema cultural Sim. também que tem a ver com defesa do consumidor. Infelizmente, nós vivemos num país que tem um problema cultural. Às vezes brinco dizendo que o problema do Brasil são os brasileiros. E é uma brincadeira com fundo de verdade. Mas, com relação à defesa do consumidor, tem também a ver isso. Infelizmente, isso, e é importante ressaltar, mas em relação a obrigações financeiras para o consumidor da entrega, ele tem tão somente uma, e aí é por parte da... Ele só não terá essa obrigação, ou terá dupla obrigação, se ele forneceu errado o endereço, e aí foi lá entregar, não era naquele, eu teve um problema aí no que eu... Aí, claro, aí ele vai pagar o segundo frete também, porque foi uma falha dele, e não de quem ele vendeu.
Doutor Fábio, o jornal está chegando ao fim, já está próximo.
Passa rápido, né?
Passa rápido, o assunto é
bastante
interessante.
Passa rápido, o cara fala demais aí. Né?
Não, agradecemos a sua participação e já deixamos o convite, quem sabe, aí para a próxima, né, para a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema que é tão interessante e tira tantas dúvidas aí do consumidor, do público ouvinte da Diplomata. Um bom dia, a gente agradece a sua participação aí e que você possa ter um ano de 2020 bem melhor do que foi 2019.
Primeiro que nós tenhamos um 2020 espetacular e eu tenho certeza que será. Segundo, gostaria de agradecer de novo à equipe da Diplomata pelo convite. Vocês sabem que é um prazer imenso vir aqui, prazer muito maior. E é sempre que sai daqui o pessoal diz, eu te ouvi na Diplomata. A Diplomata tem uma audiência expressiva e é muito legal vir aqui encontrar amigos e conversar um pouquinho sobre direito do consumidor. Obrigado, um forte abraço a todo mundo.